Audiobook Grátis apresenta. Foram prosseguindo as operações da trabalhosa campanha de 1809 contra os franceses. Depois de segundo combate na Ponte da Alcântara, a desde junho, poderemos, por nos furtar a minudencias fastidiosas em Romans, ir direitos à decisiva batalha pelejada nas proximidades de Talavera de la Reina, em Espanha, dirigida pessoalmente de um lado pelo rei José, e por Lord Wellington do outro. Pela retirada dos imperiais à vista do inimigo terminou esta importante batalha, sendo todavia numerosas as perdas dos aliados, mormente dos ingleses. Meado agosto, começou o exército português a retirar para Zara, entrando em Portugal por Salvaterra do Extremo, dirigindo-se a Castelo Branco, donde os diferentes corpos foram enviados a disciplinar-se, durante o resto do ano, em determinados acantonamentos. Não podemos, porém, encerrar esta ligeira crônica dos feitos militares de 1809 sem retroceder ao segundo combate da Ponte da Alcântara, a que José Maria da Graças Trech não assistiu por estar ainda mal convalescido do ferimento que no primeiro ataque recebera. Entre os feridos franceses, que ficaram prisioneiros, requeria pronto curativo um que denunciava claros indícios de perigo. Rosina, mal que o viu, reconheceu-o. Era Bernard, por alcunha Lagoutte. Então lhe acudiram de tropel pungentes recordações da sua vida de vivandeira, quando, sentada no acampamento, via Lagoutte puxar da sua garrafinha de vidro branco e oferecer aguardente por esta fórmula inalterável, "Volevo Lagoutte?" Esta frase motivou aquele cognomento, que valia tanto como dizer em português, o pinga. Bernard era um excêntrico, que tinha intermitências soturnas e luminosas. Umas vezes lhe dava embriaguez para se deixar cair numa tristeza insociável, outras era a causa de uma garrulice chistosa e alegre. Mal que se levantava, enchia a sua garrafinha de aguardente. Bebia até ao meio, erguendo o frasco para verificar a luz se a medida era exata, e, certificado, acabava de enchê-lo com água fria. Convém, porém, saber que Bernard classificava os seus companheiros d'armas do seguinte modo. 1. Amigos capazes de emprestar. 2. Amigos capazes de não pedir. 3. Amigos capazes de não emprestar. 4. Amigos capazes de pedir. 5. Conhecidos. Metida a garrafinha entre a fardeta, começava o processo inalteravelmente observado todos os dias. Encontrando um amigo da primeira classificação, abeirava-se dele e, pondo a mão no peito, perguntava, "Volevo Lagoutte?" O amigo bebia até ao meio, porque ele não consentia que fosse mais longe. Depois, segunda dinamização, outra vez a garrafa cheia e, sucedendo-se as dinamizações aos amigos, pela ordem por que os tinha classificado, acontecia que os simplesmente conhecidos bebiam água comum passada por uma vasilha que tivera aguardente. Não merecem mais. Dizia Bernard. Este só tem pela gente um cheiro de interesse. Era pois Lagoutte uma personagem lendária no exército francês, e já passava em provérbio dizer-se, quando se era mal servido, eu sou conhecido do Bernard. Rosina Regnal, ao véu ferido, sentiu-se propelida a dolorosa piedade. Estava ali Lagoutte, que ela tantas vezes vira desde a sua infância, e de quem tantas vezes se rira na idade em que toda a excentricidade nos parece ridícula. E todavia o Bernard era um filósofo profundamente conhecedor da alma humana. De uma vez perguntaram-lhe, se encontrasses o imperador, como o consideravas? Dava-lhe da última lagarada, como ele dizia. Bem se importa o imperador comigo. Não me empresta dinheiro, porque eu ganho eu não M.O. Pede, porque bem sabe como é mesquinho o prete das tropas. Bernard trazia pendurada do pescoço a sua garrafinha. Nesse dia, como a refrega-lhe não desse tempo para oferecer a gota, beber a ele. Toda, por exceção. O resultado foi expor-se à morte com um denodo que, somado, daria a embriaguez de 4 amigos. Avançou imprudentemente e ficou prisioneiro com uma bala no peito. Rosina, que sempre evitava ser vista dos prisioneiros franceses, não pôde todavia resistir a socorrê-lo, quando seu coração por um momento retrocedeu ao passado. Quase involuntariamente o fez. O ferido, sentindo que alguém o estava curando, abriu os olhos e demorou em Rosina um longo olhar. Foi então que ela mediu o alcance da sua imprudência. Oh! Rouquejou o ferido, sim, és tu. Eu tenho a vista embaciada, mas ainda te conheço. Rosina Reg. Ela trejeitou aflitivamente implorando silêncio. O ferido, desvairado pela embriaguez ou pela febre, não a compreendeu. Graças Trecha havia se aproximado e assistia entre respeitoso e ciumento. Aquele lance. O ferido continuou com dificuldade. Fugiste, Rosina. Pobre rapariga. Como lá todos te querem mal. Se te vissem. Matavam-te. Sim, eu sou Bernard. Tinha hoje a minha garrafinha cheia. Bebia toda. Tomei calorimetria. Boa gota. Aguardente de Espanha. Vão estes perros, que não têm um palmo de terra, e metem-me uma bala no costelame. Irra. Boa aguardente. É? Tô aqui. Entre eles. Maldita sejas. O pobre Regnal há de dar pulo de cobra no outro mundo. Graças Trash, se bem que exaurido de forças, estremecia em convulsões repetidas, e tinha as faces esbraseadas por um colorido doentio. Todavia, parecia deter um braço invisível pesado como se fosse de ferro, que lhe ofegava a respiração. Rosina chorava abundantes lágrimas, que lhe deslizavam pelas faces mortalmente pálidas. Posto que não estivesse presente, por felicidade, ninguém que pudesse ouvir a revelação do segredo, além de Graças Trash, ela não ousava falar. Naquela hora, em que algumas mulheres e os convalescentes socorriam os feridos, a todos parecia natural que os dois irmãos, segundo toda a gente dizia, se dedicassem ao curativo de um soldado que se afigurava moribundo. Graças Trecha aproximara-se desde o princípio por lhe causar estranheza que Rosina Regnal se dispusesse a socorrer o prisioneiro. Primeiro se apiedou por conhecer nesse ato o impulso natural de coração de Rosina voluntariamente oprimido no cativeiro de um amor impetuoso. Sobreviera, porém, o ciúme quando se lembrou de que a vivandeira habitualmente se esquivava a cuidar de feridos franceses, e de que extremado devia ser o interesse para afoitar a temeridade de se deixar reconhecer. É bem certo que o ciúme completa o amor, porque o ciúme é a desconfiança que leva o coração a sondar a profundeza do amor. Então se investiga, se espiona, se perscruta. E se o amor é verdadeiro, é puro, é santo, assim como se lhe mede o alcance, e se reconhece infinito, vem a convicção de que todos os sacrifícios são poucos para galardoar, chega o arrependimento de se haver sido injusto, e acorda o estímulo da consciência para o não tornar a ser. Nessa hora é que Rosina Regnal começou, sem o saber, a ser verdadeiramente amada. Bastou o ciúme de um momento, que as subsequentes palavras do ferido vieram serenar, para arraigar o amor no coração do soldado português. E foi à luz desse relâmpago de ciúme que ele compreendeu a enormidade do sacrifício de Rosina. Foram as palavras do prisioneiro francês que lhe mostraram claramente quão grande abnegação era precisa para cair, amaldiçoada pela pátria, nos braços de um homem estranho. O ferido, apesar de cada vez mais se lhe embargar a voz na garganta, prosseguiu com longas pausas: tu eras muito estimada, Rosina. Todos te queriam. Quem havia de dizer que tu renegarias a tua França? Eu não morro pelo imperador, que não pede nem empresta, que paga mal. Eu morro pela França. Já não posso beber a última gota, queria bebê-la pela pátria. E, cada vez mais ofegante e desvariado pela febre, acrescentou: vai buscar aguardente. Anda depressa, que já tenho a morte aqui. E indicava o coração. Sim, amaldiçoados os que não morrem franceses. Como tu, Jacques Regnal. Lá nesse quartel que ninguém sabe onde fica. Eu te contarei a verdade. Vamos para a reserva. Temos tempo de falar. E, como a cabeça do francês parecesse já desequilibrar-se, Rosina Regnal procurou encostá-lo ao peito carinhosamente. Não, apostrofou com extrema dificuldade Bernard, não. Um francês só morre encostado a outro francês. É, rouquejou. E, procurando aprumar-se, disse com esforço grande demais para o lance do passamento, vive. Lá? Fran? Não pôde concluir. A última sílaba embargara-lhe a morte. Graças Treche estava como que fulminado pelas palavras do soldado francês, que morrera amaldiçoando Rosina. Parecera-lhe que a voz da providencia falava nele. Pela primeira vez um terror supersticioso subjugou a coragem daquele homem que tinha jurado guerra de morte à França. E todavia expirava ali, ao pé dele, um francês saudando a pátria nas últimas palavras que lhe foi dado pronunciar. Rosina Regnal estava também paralisada nessa espécie de imbecilidade que nas grandes comoções se nos afigura ser idiotismo. O aço de que em parte era feita a sua alma de vivandeira vergara ao som daquelas palavras horríveis restava apenas, muito adentro do peito, a vibração dolorida das cordas maviosas. No semblante, como se a distância e o cansaço fossem amortecendo a magoada vibração da alma, apenas se desenhava o espasmo das supremas aflições que parecem suspender a vida. Quisera Graças Trash poder cingir nos seus braços Rosina, e despertá-la, para a realidade do seu amor, daquele excruciante alheamento. Vedava LH ou a presença das pessoas que, como já dissemos, estavam cuidando dos feridos. Ficaram ambos silenciosos, porventura à espera de oportunidade para trocarem algumas fugitivas palavras. Ela, acordando pouco a pouco daquele infernal pesadelo, sentia o doer da realidade muitas vezes pior que os sonhos maus. E a si mesma perguntava o que ficaria pensando Graças Trash, se julgaria criminosa sua compaixão pelo ferido, se a presumiria demudada pela maldição do moribundo, se acaso o efeito daquela imprevista cena lhe haveria levado ao coração o aborrecimento ou o desprezo. Tudo supunha, menos que o verdadeiro amor nascera naquela hora com ciúme. Como ela desejava poder cingir Graças Trash nos seus braços, cobriu-o com os seus beijos, embora ele a repelisse com enfado ou desabrimento. Não valeriam ameaças. Ela dir-lhe-ia com a afouteza que a inocência dá, eu bem sei que fiz mal. Mas aquele era o Bernard, Lagoutte, que eu conhecia, desde pequena, de o ouvir discorrer sobre o egoísmo dos homens e de o ver puxar pela sua garrafinha d'aguardente. O pai Regnal, apesar do vício, estimava-o muito, e até lhe chamava filosofo. É que o pai Regnal era dos primeiros amigos. Uma vez vendeu a ração do almoço para que o Bernard não deixasse de encher a sua garrafinha. O pai Regnal disse então, bem me lembro, ele sem aquilo não é filosofo e eu sem almoço posso ser soldado. O que valeu foi que o meu almoço chegou para dois. Não me julgues arrependida do que fiz pelo que ele disse. Tudo quanto ele disse bem o sabia eu. Lembrar-me da minha pátria não quer dizer que me esqueça de ti. Não. Amaldiçoam-me. Que me importa a mim que me amaldiçoem? Abençoa-me tu, e não quero outra felicidade. Abre-me a tua alma, de modo que eu saiba bem o que ela pensa, o que ela sente, e não terei pena de que se me fechem as fronteiras da pátria. Não me aborreças nem me desprezes. O teu primeiro beijo foi uma promessa, uma esperança. Eu acreditei-o, criei vida nova, sinto-me forte para a luta. Lagoutte, se me disse aquelas palavras, é porque me estimava. Estima-me, ama-me tu quanto eu desejo, que saberei esquecer as palavras de Lagoutte. Graças Trash, sem atingir o que se passava na alma de Rosina, estava ansioso de dizer-lhe, tudo quanto aquele homem disse era verdade. Por mim perdeste tudo, Rosina, por mim preferiste a solidão, em que ora vives, a tua imensa família, o exército francês. Eu comecei por odiar-te, porque eras irmã dos assassinos de minha irmã. Depois, ao ódio, que procurava o caminho da vingança, sucedeu a gratidão, porque tu me restituías a liberdade. Mas a realização do meu sonho de sangue importava um enorme sacrifício teu. Fizeste-o sem trepidar. E não contente com isso, que já era muito, quiseste vincular a tua vida à minha, e tu, que havias renunciado à pátria, renunciaste também à voz com que recordavas as canções do teu país natal. Começou a nascer em mim um amor misturado de assombro. Nunca me lançaste em rosto a minha crueza para os teus. Era a minha vingança, e tu querias o que eu queria. Ao pé da imagem de minha irmã, que no sono e na vigília me aparecia, começaste tu a tomar vulto, a crescer, de modo que eu fiquei preso entre vós ambas, porque se o sangue de uma clamava vingança, o sacrifício d'outra me proporcionava vingar-me. e uma noite, no breve repousar do acampamento, sonhei que minha irmã me viera falar e me dissera que tu eras boa, e leal, e pura. Então beijei-te. Mas hoje, ao ouvir aquelas palavras, completei os meus pensamentos pela certeza de que tu eras pura, e leal, e boa. Dize, que queres de mim? Sacrifício por sacrifício, amor por amor, dedicação por dedicação. Serei teu, porque tu és minha. Ouve, Rosina, ouve-me bem. Tu tens sido meu anjo da guarda, o meu enfermeiro, e, por que não hei de dizê-lo? Tens sido para mim como o cão amigo para o cego das Ardenas. Pois bem. De hoje em diante as nossas almas fundir-se-ão numa só, viverão dos mesmos pensamentos, e tu chorarás minha irmã como eu a choro, porque o teu coração sentirá a saudade que eu sinto. Ao anoitecer veio a carroça dos cadáveres, acompanhada pelo capelão militar, buscar o morto. Rosina Regnal deteve-se a contemplá-lo, esquecida de que aquele homem morrera amaldiçoando-a. Era-lhe defeso falar. Se não fosse, haveria pedido uma oração pela alma do soldado Bernard, de alcunha, Lagut. Graças Trecha assistiu à cerimônia comovido. Um dos soldados encarregados daquela triste comissão, como lhe visse carregadas as linhas do rosto, apostrofou, pois tu, que te bates como leão contra os franceses, não assistes impassível aos funerais de um francês, a morte quebra todos os ódios, respondeu Graças Trecha. Outro soldado, ao dartinho da garrafinha entalada entre a farda e a camisa, exclamou facetamente, pena tenho eu de o não matar enquanto a garrafa estava cheia, este diabo não fazia senão beber. Acrescentou outro. Também me consta que fazia outra coisa, replicou Graças Trecha, o que era? Enterrava os nossos mortos com mais piedade do que tu. Pregas hoje de cadeira, lembro-me de que ele, pelas últimas palavras que lhe ouvi, era tão francês como eu sou português, era? Perguntou ingenuamente um dos soldados. E a mim, concluiu Graças Trecha, pesa-me sempre a morte de um bom soldado. Quando a carroça rodou lugubremente, caminho da vala comum, onde portugueses e franceses iam dormir sem ódios nem malquerenças o sono eterno, Graças Trecha acercou-se de Rosina, que parecia duvidar ainda do que tinha ouvido, e segredou, devo à memória de Bena de uma felicidade que não merecia a Deus. De hoje em diante não haverá entre nós barreira que possa separar-nos. As nossas almas serão uma, os nossos pensamentos um só, prometes? Murmurou ela doida da alegria. Prometo. Então dir-me-ás tudo o que pensas, tudo o que sentes? Tudo o que penso e sinto te direi. E o segundo beijo selou esta promessa.